Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
A cada dia estamos mais perto de um Mother 3.
Do meu lado direito está o Lucas.
Tô tremendo.
E é isso. Não tem Jefferson dessa vez.
Só tem o Satanás possuindo o Lucas, né?
Como assim?
Porque está tremendo. Tá sendo possuído.
É.
Atualmente eu tô numa onda de azar que não tem fim. Teve um dia que eu tava dirigindo, e aí eu parei o carro no semáforo, e eu não prestei atenção, tinha umas luzes no painel que tinham acendido, eu nem tava me ligando, não olhei pro painel, e um japonês me fala assim, ô, seu carro tá saindo fumaça aí. Aí eu, caralho, pode escrever, mano, parei no posto, abri a tampa e veio aquela onda de fumaça, assim, mano, abri o YouTube, na hora, procurei, mano, o que fazer, tal, né, os caras já falaram, olha.
Você caiu naquela...
O YouTube ou o Google você abriu?
Eu primeiro abri o YouTube, né, porque eu tinha falado, mano, carro quente, tal.
Tutorial, carro quente.
Mario caiu naquelas páginas do WikiHow, sabe, que tem os desenhos.
E aí eu abri um tutorialzinho no YouTube, lá um cara falando, e aí, gente, hoje eu vou ensinar a mexer com o radiador. E aí eu comprei lá uma água lá pra ajudar a melhorar o radiador e tal, e consegui resfriar, e tinha um furinho nele, aí pra resolver, mano, na pressa, eu comprei um chiclete, masquei, botei ali, grudei de um jeito que não
Como não todo mundo recomenda, só uma nova segurança aqui com o Mario, né?
Cara, eu consegui andar 20 quilômetros.
Não foram 20 quilômetros seguros, isso eu dou certeza.
Não, mas enfim, aconteceu.
É, só um começa a dirigir com mais atenção.
Ô, louco, olha as indiretas do Jomon.
Não é indireto, tô bem direto aqui.
É que o Jomon é meio preconceituoso comigo dirigindo. Eu dei várias caronas pra ele durante a minha vida inteira e ele sempre reclamou.
Não, as últimas foram boas. Depois que nasceu aplicativos de encontrar o caminho, Google Waze, a vida melhora, mas só que o Mario dirigindo antes era um speed racer na brincadeira.
Eu tenho uma ótima noção de lugar, Jomon, de espaço. Eu sei exatamente onde eu tô o tempo todo.
É, sabe exatamente que tá indo pra Diadema.
Mas eu sei o caminho pra Diadema. Nesta última quinta-feira, dia 8 de março, não foi só Dia Internacional das Mulheres, como também foi o dia em que a Nintendo lançou um Nintendo Direct surpresa focado nos jogos para Nintendo 3DS e Nintendo Switch. A apresentação durou 30 minutos e trouxe alguns anúncios. Algumas coisas a gente já sabia que iam aparecer, outras haviam sido vazadas e algumas foram surpresas.
É como todo Direct.
Ok, você não se surpreendeu com nada, cara?
Não, como todo Direct tem coisa vazada, tem coisa que é surpresa, tem coisa que todo mundo já sabia que ia vir, só tava esperando. Foi um Direct normal, eu não sei.
Eu adorei esse Direct, cara, sério, eu amei. Eu, no final, que nem eu falei que tava tremendo, eu realmente tava tremendo, cara. Eu tava, tipo, muito emocionado.
Nossa, olha o fanboy de Smash aí falando.
Não é só porque é Smash, cara. É porque é Smash que se foi.
Pior que eu me sinto assim, eu sempre falo aqui, né? A gente não é nintendista, não sei o quê. Mas quando aparecem essas coisas, eu fico tipo, porra, mano, eu acho que eu sou um pouquinho isto aí, eu não sei. Eu não tenho essas coisas com essas empresas. Eu também pulo uma batida no coração em algumas partes desse Direct.
Mas foi, o final foi um negócio épico, entendeu? Aquele trailer lá, nossa, na hora que aparece o símbolo voando de fogo, puta que pariu. É,
mas a gente vai pra lá no final do cast.
É, vamos entrar com mais detalhe lá.
Vamos começar falando do que a gente talvez menos tivesse expectativa do que fosse aparecer. São anúncios pro Nintendo 3DS. Começando pelo WarioWare Gold, que vai ser uma grande coletânea de minigames do WarioWare.
Vão ser 300, né, minigames antigos e novos, eles falaram que vai ter novo também. E a terceira coletânea de jogos, né, pro 3DS. O Mario Party foi um e o outro foi o Rhythm Heaven.
Ah, isso é verdade.
E que contém jogos do DS, né?
E contém jogos do DS, de tudo, né? De GBA, no Rhythm Heaven, acho que no
Mario Air também.
Mario Air também vai ter, no Sim. Mario Party tinha de 64 e vai embora.
Eu gostei porque vai ter minigame que você consegue mexer o 3DS, assoprar negócios, usar estilos. E eu adoro o WarioWare.
É, o WarioWare sempre foi um dos meus jogos favoritos, né? Tanto a versão do Wii, a versão do Wii U, etc. Eu gosto pra caramba. É uma pena que não vai chegar no Switch, tal qual como o Mario Party. Mas, meu, eu vou com certeza comprar esse jogo, porque o WarioWare é um jogo extremamente criativo, com minigames simples, mas que eles são engraçados e você consegue reagir muito rápido. Sei lá, se alguém nunca jogou, aproveita esse momento pra comprar esse jogo, que é completamente recomendado.
E eu acho que a versão de Switch ia ser um pouquinho, se fosse uma coletânea, ia ser pior, porque o Switch ia conseguir replicar os jogos do Wii, né? E ter os próprios, os novos. O do 3DS, ele consegue replicar os jogos do DS, dos outros portáteis. Acho que só o Wii não conseguiria.
Sim. Exatamente. Aí vai lançar dia 3 de agosto, né?
É, exatamente. Como um novo jogo pro 3DS, Dion's Dead Hit Breakers é um jogo de corrida com combat e Tower Defense, tipo, meio que uma mistura de vários gêneros, em que você usa, você controla aquele Dion, que é meio um tamanduá em pé, né?
Não é Dion ou é Dylon?
Ah, cara, eu não sei. Eu chamo de Dylon. Só sei que é bizarro. Os caras misturaram um monte de coisa, colocaram invasão alienígena.
Colocaram os Mii no meio lá também.
É, né? Então se os Mii, eles viram os bichinhos. Aí tava todo mundo falando que é jogo de furry isso aí. Que você pode usar tipo gatinho, lobo.
Não é? Então. Eu pensava que era. Mas eu acho meio tipo, esse aí vai ser um jogo físico? Peso de um jogo físico ou vai ser digital igual foi o primeiro? Eu não sei o segundo, acho que o segundo também é digital.
Acho que aparentemente é físico, né? Porque o visual do jogo tava até que caprichado pra um jogo de 3DS. Não parecia ser jogo de só de eShop.
Então, mais um que eu vou ignorar, porque o primeiro não foi, eu não consigo ir com essa série, velho.
É, eu também não, eu tenho um certo preconceito com ela. Enfim, ele vai lançar pra dia 24 de maio pra quem, sei lá, quiser comprar ou ainda não tem
Switch. Quem quiser o Xiaomi peludo.
Mario & Luigi Bowser's Side Story Plus, o modo com Bowser Jr. lá.
É Bowser Jr.'s Journey, não é assim?
Exatamente. É. Enfim, ele foi anunciado, ele já havia sido anunciado há algum tempo que ele iria ser lançado pro 3DS, né? Não, se eu não me engano.
Não, ele foi novidade o Bowser pura. O Mario que tinha aparecido era o que saiu lá, que é o primeiro, que é o Superstar Saga.
Ah, é verdade. Eles colocaram bases. É verdade.
É, então, eles usaram os mesmos assim, assets pra fazer esse outro jogo e usar aquele modo também pra fazer o do Bowser Jr. O que me deixou puto é que eles pularam o Partners in Time, que é o segundo jogo da série. E que porra é essa? Pula, vai pro terceiro e foda-se.
É, não tem o Baby Mario e o Baby Luigi, né? Talvez fazer os assets deles sejam mais difíceis.
É, isso é verdade.
Ah, como assim isso é verdade? O cara vai fazer dois assets aí, caralho, pra dois personagens.
É que já tava pronto, eles só pegaram a framework lá e embutaram a ROM lá do Game Boy Advance e saiu um jogo do 3DS, né?
É, a versão de DS não é mais cartunesca ou o gráfico é daquele jeito mesmo?
É mais cartunesca.
É, então, mais... acho que o Superstar Saga eu não lembro como era, mas eu acho que ele não perdeu tanto do charme, mas esse eu senti que perdeu o charme.
Você tá louco, então... hoje Game Boy o Superstar Saga, ele perdeu não, muito então, o charme.
Não, o Superstar perdeu muito quando foi pro DS, ele ficou melhorzinho?
Ah não, ele ficou bem melhor, mas jogar ele no Game Boy dói um pouco.
Dói um pouco. No Game Boy ou no 3DS? Dói.
No Game Boy.
Ah, então. Então ele não perdeu o charme dele quando passou pro 3DS. Esse eu achei que os gráficos são meio estranhos. Tipo, eu achava do DS mais bonitinho. Mas eu não sei, pode ser só uma ilusão na minha mente. Eu tô louco.
É relativo. Não,
olha só, Mario & Luigi Bowser's Side Story é considerado por muita gente a melhor da franquia, Mario & Luigi RPG. É, eu acho que concordo com isso, acho que é o mais divertidinho. Então, pra quem nunca jogou também a franquia, eu acho que é um bom jogo pra se começar.
É, o ruim é que ele tem referências a jogos anteriores um pouco, principalmente o primeiro.
Então pega o outro que tá mais barato.
É, e engraçado que esse foi o jogo que eles falaram que lança em 2019, e esse Direct era pra ser só de jogo de 2018, não?
Ah, é verdade, mano, tem jogo de 3DS que tá saindo em 2019, eu pensava que a gente ia fazer no final desse ano o podcast matando o 3DS, não vai ser.
É, mas a gente mata o 3DS e finge que nada aconteceu. Detective Pikachu, a gente já falou muito desse jogo, na verdade, desde que ele foi anunciado há muito tempo, mas ele tá chegando agora, no dia 23 de março. Eles trouxeram mais informações sobre a história do jogo. Enfim, é um Pikachu que fala, ele é rabugento e ele tem um amiguinho e eles vão resolver problemas.
E tem um amiibo gigante.
Tem um amiibo gigante.
Que a gente também já sabia.
Então, bola pra frente.
Luigi's Mansion vai reaparecer no 3DS, só que desta vez como uma forma de remake do primeiro jogo do Luigi's Mansion lançado originalmente pro GameCube. Só que não só os gráficos vão estar diferentes, como eles também incluíram novos modos, no caso o Time Attack, que você vai poder enfrentar vários chefes em sequência, né? E alguns outros detalhes nos mapas.
É, eles colocaram o mapa na tela de baixo, né? Eu acho que o primeiro tinha algumas reclamações que você ficava perdido na casa.
É, você tinha que usar o Game Boy Horror lá pra ficar abrindo e vendo o mapa. Aí facilita bastante deixar na tela de baixo.
É, eu achei estranho, na verdade. Eu gosto de Luigi's Mansion, mas eu achei estranho ver esse port no 3DS. Não me pareceu um port bem feito quando eu via o trailer.
Ah, então... Eu acho que vão usar as coisas do Luigi's Dark Moon. E foi um jogo que foi muito bem elogiado. Ainda não tive a paciência de zerar. Estou devendo esse jogo para ser zerado, mas
ele o Dark Moon é
bem elogiado.
É, eu acho que eles fizeram um pro 3DS, principalmente pra galera que jogou Dark Moon, mas não jogou o GameCube na época, né? E eu acho interessante o modo do Time Attack ser você encostar nos quadros do chefe, sabe? Eu achei um detalhe bacana isso aí.
Meio Mario 64.
É, então...
Começando pelos anúncios do Nintendo Switch, um dos jogos que a gente já sabe que vai lançar, Cubby Star Allies, que inclusive a gente já teve a demo recentemente lançada no eShop, né? Eles mostraram nesse Direct a inclusão de novos personagens, e além disso, dentre esses personagens vão vir personagens antigos, que fazem parte de, sei lá, outros jogos do Kirby que pouca gente conhece.
Sim, sim, porque tem aqueles bichinhos que é o peixe, o pássaro e tipo um hamster que levanta o Kirby, né? Mas eu acho interessante eles botar o Marx, que é o vilão do Kirby Superstar, é engraçado, sei lá, muito estranho. E eles vão vir como DLC gratuito, alguns deles.
Não, todos os que anunciaram falaram que a DLC é gratuito, né? Vai, o jogo lança dia 16 de março, os DLCs lançam dia 28, então, tipo, tem umas duas semanas depois, não sei porque não lançaram junto, mas duas semanas depois tem esses DLCs. E eles falaram que vai ter mais conteúdo no futuro, né? Não vão ser só esses.
Sim.
E, mano, cada vez que eu vejo mais desse jogo, mais eu olho como jogo obrigatório do Switch.
Depois da demo ainda? Porra, eu vou pegar com certeza.
Bom, ele vai ser lançado no dia 16 de março. Mas, Lucas, você jogou a demo recentemente, não jogou?
Sim, sim.
Eu também joguei, Mara. Tá, e o que vocês acharam?
Eu achei muito boa. Ela mostra bem, assim, o que é o jogo. Na verdade, quem jogou Kirby faz tempo já sabe o que vai ser. Mas as fases que tinham, tipo, estavam bonitas, o gameplay tava certinho. É o que se espera de Kirby. É
só basicamente... o loading, eu acho que entre as fases tá meio longo demais.
O Aladdin
entre as fases tava meio extenso demais, assim, né? Era bom porque, como na demo, você não sabe. Às vezes você não sabe qual botão faz o quê, aí você olha e fala, ah, tá, beleza, era esse botão que faz isso. Mas eu não sei se no jogo completo isso vai ser tão legal, porque os mapas são um pouquinho curtos e os loadings são meio grandes.
Não tive esse problema, acho.
Eu não sei por qual vez que é essa que Okami está chegando em um novo console atual. Eu acho que ele já foi lançado, acho que em Play 3, né, e Xbox
360. Sim, foi no Wii, Play 3 e Xbox 360, depois PC. Teve HD pra PC, PS4, Xbox One e agora pra Switch.
Finalmente, o Wii U não teve, né?
Não, o Wii U, o que que ele teve, né?
Pro lado do Okami, que foi uma reclamação de muita gente, que o Wii U era um console perfeito pra ele ser lançado, por causa que você desenharia, né, na tablet lá, né? Gamepad, você desenharia os desenhos que pra você fazer no Okami lá e aparecer a chuva, etc, fazer corte. E no DS também. Agora eles finalmente tá chegando pra um console atual da Nintendo em que você acha que pode fazer isso através do uso da touchpad do Switch.
E no portátil, DS teve o Okami Den, então...
É, mas o Okami Den é um spin-off, então a gente não considera.
Da série Okami de um jogo.
Eu só quero ver o cara jogando na TV com o Joy-Con desenhar uma bomba no meio da batalha lá e que se foda. No lugar certo ainda.
O desenho vai ser feito pela touchscreen?
Então, no modo portátil, é touchscreen, mas se você jogar na TV, você pode tirar o Joy-Con e desenhar com o movimento da mão.
Ah, legal, legal. É igual do Wii, né?
Sim. Pode ser menos preciso, talvez, não sei.
Provavelmente.
Bem provavelmente.
Assim, é inegável que Okami é uma obra de arte. Ele é lindo, a história é maravilhosa e a jogabilidade é ótima. Eu não vou querer ficar babando ovo pro jogo, mas, novamente, como eu já mencionei ali em cima, é um jogo que, pra quem não jogou, merece ser jogado.
É quem gosta de Zelda também, né? Porque ele tem as dungeons, chefes, etc.
Ele é o Zelda com você, o Lobo Link, o tempo inteiro.
É, e com os gráficos do Wind Waker.
Só que é um diferente.
É, tem muito mais cel shading.
E vai lançar na época do inverno também.
Sushi Striker The Way of Sushido é um joguinho bem engraçadinho.
Ele é retardado.
Mas não é um retardado. Mano, eu gosto muito daquela abertura deles
não, cantando. Claro, mano. Os caras falam que sushi é proibido, velho. Como assim?
É engraçado. Ele vai ter esse lançamento simultâneo, uma coisa que Luiz Manson não consegue.
Não consegue porque é feio, né? Mas hein, eles tiveram que regredir os modelos pra caber no 3DS. Cara, vocês não tem nada a falar do Sushi Striker?
Eu não pretendo pegar, eu acho... É que depende do preço disso aí. Porque pelo jeito a Nintendo vai lançar preço jogo cheio, né? Então não sei se for $60 ou $40. De qualquer forma, eu acho muito caro pro que ele parece ser.
Olha só, você tem que preparar vários sushis, não é?
Você tem que comer sushi, eu acho, não é?
É, você come os sushis na ordem lá, colocando os iguais, aí você lança os pratos no oponente, pelo que eu entendi.
É um joguinho bem simples, né? Mecânica simples, igual, por exemplo, Pushmo, que é um joguinho que você pega de forma extremamente casual, é quase um jogo indie, né?
Mas esse aí vai ter competitivo.
Nossa, qual que é a tier list que eu não tô sabendo?
É o sashimi.
A Nintendo também separou um pouquinho da apresentação pra falar de Octopath Traveler. Eles anunciaram que a data de lançamento será no dia 13 de julho.
Yay!
Eles também mostraram duas novas classes, que é o Merchant e a Apothecary. Eu não sei, Apothecary, eu não sei falar isso.
Apotecara.
O que eu gostei muito é que eles mostraram que esses jobs, né, essas profissões, elas vão se misturar.
Você gostou disso?
Eu gostei. Você vai ter uma grande árvore de construção de personagem.
Tipo, mano, isso aí é o símbolo da destruição que Bravely Default causa. De, tipo, tá tudo desbalanceado. Tudo apelão é o novo balanceamento.
É, isso é verdade. Vai ter uns combos retardados.
Não, o problema de Bravely Default, cara, se o problema for os personagens, pra mim tá ótimo. Bravely Default é o melhor jogo do mundo. Mas não é isso o caso que acontece. E assim, quando eles mostraram os personagens iniciais, me pareceu meio Ragnarok, que nem você tem classes primárias e depois você vai evoluindo. E eu gosto disso, me agrada, e tenho saudade de Ragnarok, obviamente. Mas o que eu gosto de jogos igual esse Octopath Traveler, que me permitam criar um personagem quase único, né? Mas que eu consiga seguir uma linha quase exclusiva, que eu tenho menor chance de encontrar pessoas que seguem um negócio parecido comigo. Se eu quiser criar um mago ladrão, eu vou criar um mago ladrão.
Mas considerando que você tem 8x8, não é tanta variação assim, né? 64?
É, não, porque não tem personagem igual, eu acho, né? Tipo, você não pode fazer um mago
mago.
É,
então é 8x7. Eu não sei fazer essa conta.
Não, cara. 64 menos 8.
É, 56, então. É.
E detalhe pra edição especial que parece tão bem caprichada. Vai colocar até uma moeda bonita, um livro que abre lá, que parece aqueles... livros antigos de criança que faz um cenário e levanta, sabe?
É, tem pop-up, né? Eu gostei muito pop-up. Desse livro.
Como é que é? Waterblock.
Não, mas é que a definição é pop-up, né?
Porque ele mas é engraçado.
Sai do livro, né? Mas esse livrinho, ele vai explicar a história de cada personagem. E,
é, o puta, lugar mostra onde eles eram, né? Como se a história do jogo não falasse já isso.
Eu acho que é uma extensão boa, sabe, do jogo. Às vezes você quer ter um detalhe maior, a história te conta de um jeito diferente, o livro vai te dar detalhes mais... específicos, sei lá.
Eu só acho meio creepy que aquele pop-up, se ele for o único for o que tem no trailer, é spoilers da demo, é um pop-up da onde a mina tem que se vender, né, velho? Isso é meio merda, né? É o bordel que ela se apresenta. Eu fiquei, caralho, mano, legal que é da mina, mas, porra...
Você não quer ter um pop-up de um bordel? Porra, cara.
Ah, eu quero. Eu achei legalzinho, cara. Vocês estão discriminando à toa aí.
Não, eu gostei. É o Jumon aí, que é o Direitos Humanos aí.
Não, é triste. Pô, a história da mina é triste, velho. Muito louca, mas é triste.
Travis Strikes Again, No More Heroes. É o novo jogo da franquia No More Heroes. Pra quem tava esperando No More Heroes 3.
Spin-off. Mas não deixa de ser novo.
Pode ser. É touché.
É um spin-off bem diferente, mas eu gostei. Ele coloca o Travis em várias situações, em vários minigames, se a gente pode chamar assim. Tem corrida, tem combate, tem várias coisas. Tem beat'em up. Ele tem cooperativo e tem outras novidades lá, né? Mas ele me pareceu muito bonito.
Vão ser 8 minigames, eu acho, né? 8 tipos diferentes, um negócio assim.
É, e cada um deles vai ter um chefe também exclusivo no final. Eu gostei da arte deles. Tinha um cara lá com vários corações, assim, no corpo. Um negócio estranho. Mas o meu problema é que o que eles mostraram no Direct foi muito eles andando, batendo. Só isso.
Não, tinha corrida também. Tinha outras coisas.
É, mas o que eu mais lembro é eles andando e batendo, entendeu? E aquilo parecia ser meio simples.
Travis tem uma espada. O que você quer que ele faça também, né? Ele vai cozinhar.
Ah, mas não, ele mudava, ele usava duas antes.
Ele só ficava banando a espada e dando dano nas coisas, entendeu? Ele não tinha... Não sei, eu não...
Ah, conhecendo No More Heroes não vai mudar muito disso. Mas eu tô achando que esse No More Heroes só parece, tipo, pega as partes chatas dos outros e coloca no jogo pra você comprar a parte. É tipo isso. Eu não tô muito animado com esse No More Heroes.
Que deprimente, irmão.
Ó, fala a pessoa que tem os dois originais do Wii em casa, então...
Porra.
Não sei se isso é preocupante.
A gente já sabia que Dark Souls seria lançado pro Nintendo Switch, né? Mas o amiibo de Dark Souls é excelente, mano. Esse é a postura dele de Praise the Sun, né?
Sim, é o Solar fazendo...
É o meme, né?
É o meme, é o amiibo do meme. E lembra o final triste, spoiler de Dark Souls.
Porra. Engraçado que quem pensa nesse amiibo, porra, que utilidade que vai ter no Dark Souls. Será que vai dar vida, vai dar armadura pra matar o chefe? A única coisa que ele te faz fazer é fazer a posição do Praise the Sun.
Que você pode fazer normalmente no jogo.
Eles falaram durante o trailer lá que eles estavam mostrando que você vai poder salvar o jogo a qualquer momento.
Então, é, acho que é no sentido de você poder desligar e continuar e voltar quando quiser.
Ah, tá.
É, não, porque se você salvar o jogo a qualquer momento, acabou assim o negócio Dark Souls.
Então, eu fiquei preocupado com isso. Eu espero que não seja uma versão Nintendo do Dark Souls.
Tá?
Dark Souls.
Imagina assim, ô Mário, você tá no metrô, você tá lá cheio, aí você sacou o Switch. Imagina que você tá em outro país, não no Brasil, tá? Aí...
Senão você é assaltado a Dark Souls, vida real.
Aí você tá matando o chefe, você tem que descer a estação. Se você não pudesse apertar o home, você ia até o final da estação só pra tentar matar o chefe.
Não, eu espero que seja isso, de verdade.
Você tá louco.
Agora você pode apertar home e morrer em outro lugar, né?
É, então. Vai apertar, o home vai ligar, você já vai estar morto, né? Enfim, o jogo será lançado no dia 25 de maio.
Antes de lançar, vai ter um network test. É isso aí, acho que o pessoal baixar e testar o jogo, né?
É, um beta game, dá pra ver o modo online.
Um beta game.
É, teve uma pausa nesse momento pra eles falarem sobre o... Não é o Clube Nintendo, não, o My Nintendo. Agora você pode trocar moedas douradas que você ganha quando compra jogos pra ter descontos em jogogos. E é o total de... É 1%, eu acho, que da compra que você faz, do valor da compra que você faz em jogos físicos, e 5%, se não me falha, em jogos digitais.
Você ganha, você ganha valor um centavo e 5 centavos.
Nossa senhora.
E isso só equivale a 6 mil jogos de Switch que você tem que comprar. É 6 mil? É 6 mil. 6 mil jogos de Switch pra você poder comprar um jogo de graça de Switch. Olha que coisa maravilhosa.
Eu acho que eu tenho um desconto maior se eu sair na rua procurando moeda.
Se eu não me engano, você vai ter um tempo delimitado pra pegar os jogos retroativos ainda, que você não
colocou moeda. É, então, eles ainda colocaram o tempo, tipo, a partir do momento que você compra um jogo, você tem na verdade, compra não. A partir do momento que o jogo é lançado, você tem um ano pra conseguir pegar as moedas dele. Então, por exemplo, como isso aí lançou depois que o Zelda Breath of the Wild saiu, então, mais de um ano depois, então, quem guardou pra pegar as moedas do Zelda Breath of the Wild quando o sistema saísse, se fudeu.
Que maravilha.
Topper.
Bom, vamos falar de um dos maiores anúncios dessa apresentação, que pra mim, né, foi um dos maiores tempos e foi um dos maiores lançamentos que a Nintendo tem até o momento, né?
Impressionante, corajosa ela.
Sim.
O Mario Tennis Aces, a gente já sabia que ia lançar, etc. Só que a Nintendo apresentou alguns novos personagens e, assim, ela mostrou toda uma mecânica diferenciada que vai ter pra esse jogo. Completamente diferente das outras versões, né? Eles falaram, vai ter movimento de Zone Shot, Zone Speed, Trick Shot, Special Shot, um monte de coisa. Vai poder quebrar raquete, você vai poder bloquear, então vão ter outros elementos pra
vai aumentar. Vai poder deixar o mundo em câmera lenta, vai poder virar onde você vai fazer o seu saque, né? Sua rebatida.
É, isso eu achei um pouco estranho, mas parece que eles estão querendo deixar o jogo mais competitivo. E óbvio, além dessas mecânicas, você vai poder deixar no modo que não tem todas essas rebatidas especiais, né? É só os movimentos simples, que é o B, o A, né? E o... Enfim.
Que é o modo raiz.
É o modo raiz, exatamente. Enquanto o modo Nutella trouxe um monte de coisa nova.
É, eu acho que não é tão Nutella, mas tudo bem, né? Porque...
Então, achei aquela, tipo, o Mario Tennis Open, né? Do 3DS, é esse?
Nossa, o 3DS do Wii é só uma bosta, cara, mas vai aí.
Então, não, do Wii a gente não considera que não é jogo, é demo. Você paga R$60 pra jogar aquilo. O do Mario do 3DS é aquele modo de deixar as coisas no chão, deixou o jogo muito central naquilo. Ah, você tem que decorar essas coisas e você vai sempre rebater o certo. E aí esse ele criou essa barrinha que eu espero que deixe o jogo mais, como eles queriam mostrar que ele é mais, um jogo mais tático, eu espero que essa barrinha deixe o jogo mais tático. Você não vai conseguir se concentrar em querer só dar shot em câmera lenta, que não vai acontecer.
Ó, essa barra especial, ela enche ao longo do jogo normalmente, só que bem lento. E além desses zone shots, tem o trick shot, que é tipo uma manobra que você faz pra rebater uma bola. Só que ela é meio arriscada.
Porque ela gasta barra, é isso?
Não, esse trick shot não gasta barra. Ele é tipo um movimento que você faz uma dancinha com o personagem, pula. Você lembra do Mario pulando, por exemplo, pra cima e caindo? Então, esse é um movimento que ele é arriscado, que você pode errar a bola. Então você tem que conhecer muito bem o limite, até onde ele vai. E como você faz, o bônus é encher mais a barra. Aí vem a parte de você estrategiar, se você joga mais na defensiva ou você ataca com o zone shot. Eu gostei bastante dessa mecânica.
Você pode zone shot, você mira, você pode gastar barra mirando, você pode gastar a barra defendendo o zone shot, você deixa quando o zone shot tá vindo pra você, você deixa o tempo mais lerdo e você vai atrás da bola, ou senão você espera a barra encher no total e você solta um especial que lembra bastante o do GameCube.
Eu odeio esses especiais do GameCube, de verdade. Eu acho que só esses movimentos já estavam suficientes, né? Mas como agora tem outras coisas que eu consigo compensar o especial, porque no GameCube era, mano, o cara pegou especial, se você não tem especial, provavelmente você vai levar ponto. Porém, agora você pode defender, você tem todo um movimento especial que você consegue fazer pra se proteger do especial.
Sim.
E tem a barra de vida da raquete agora, que você consegue defender três tiros, três tiros de alguns, dos zone shot, do especial, acho que tira dois, ou três mesmo. E aí, se você perde a barra da vida da raquete, a sua raquete quebra e você perde automaticamente, né? A bola vai passar por você. E isso eu acho que eles colocaram pra tirar aqueles momentos de Mario Tênis que ficam os dois rebatendo, porque os dois são um nível muito parecido.
Exatamente.
Infinitamente.
Mas se bem que se os dois bloquear bem, nenhum vai tomar dano na raquete. Tem isso também.
Mas aí tem que ser pró. Aí tem que subir o nível. Tem que subir mais o nível.
Além dessas loucuras de estratégia, etc., eles falaram finalmente do modo online, que você pode jogar com amigos desconhecidos e realizar torneios também.
No do Wii U já tinha, só que do Wii U era só desconhecido, se eu não me engano.
Nossa, é a pior ideia deste universo.
Além desse modo online, teve o modo que é Swing Mode, mas eu vou chamar de modo esportes, porque você tira os Joy-Cons e fica brincando de raquete.
Eu acho legal, porque quando o Mario Tennis, o Mario Power Tennis foi lançado no Wii, ele tinha esse modo esse modo...
É uma merda.
Ele só tinha esse modo.
Então, ele é ruim porque ele te obrigava a jogar assim. Como esse modo aqui é opcional, aí ele é uma boa adição. Então eu fico feliz, joga quem quer, entendeu?
Ele é um esportes encaixado no Mario Tennis, então não tem nenhum problema.
Além do modo online, eles também vão fazer um torneiozinho lá, né, de 1v1, só que acho que, não sei se vai ser online direto, né, e que você vai, também vai poder ganhar prêmios, né, você vai poder ganhar, tipo, camisetas, roupinhas pros seus personagens e personagens.
Calma, eu acho que tá misturando dois pontos em
um. Não é isso?
Não, tipo, vai ter os torneios online no jogo, né? Quando tiver o jogo lançado, vai ter os torneios online do jogo. Sim. E aí você. Recompensas de participar online são. Eu imagino que sejam só cores, né? Mas falaram personagens e roupas.
Então.
E aí é que o Mario falou do 1v1. 1v1 vai ser um modo online que vai ser um open beta.
Ah, sim, é verdade, é verdade.
Antes do lançamento.
Vai ter um open beta que você vai poder testar o jogo. Vai ter.
Mas eles vão dar mais detalhes ainda também.
Cara, eu tô vendo esse Mario Tennis ser muito completo. Ele não tem o modo RPG que muita gente tava querendo, mas tem o modo história. Então acho que uma coisa compensa a outra.
E com aquelas quadras retardadas do... Pelo menos que eu joguei mais no GameCube, então eu lembro das quadras, tipo, quadras totalmente desonestas do GameCube, vão voltar.
Com as esteiras, com bomba. Eu joguei bastante.
Com coisa que come a tua bola e joga em você de volta e foda-se.
Mas eu gostei. Tinha um chefe com Petra e Piranha lá, é legal. Nesse novo também, né?
Eu amo Mario Tennis, eu com certeza vou comprar esse jogo. Mesmo o Jomon tendo reclamado da versão do Wii, eu comprei e gostei. Então, eu só tô com expectativa alta pra esse game.
Esse eu tô, mano, essa expectativa eu também gosto muito de Mario Tennis. Eu não gostei da do Wii porque eu acho a GameCube melhor. E a do 3DS deixou a desejar. Ah, pera, de Wii ou de Wii U que você que gostou mais?
Cara, você falou, uma porra, nem sabia o que você tava falando.
Não, mas você gostou de Wii ou de Wii U?
Eu gostei, assim, eu não me incomodei com a do Wii U. Eu sei que há reclamações, mas assim, eu já tinha testado e eu me diverti com ela.
Ah, você tá, não, comprou, a de Wii U por isso eu não gostou. Gostei.
Tá, aí você tá falando muita coisa, né, Lucas? Definição de comprar é extensa.
Ah, tá, entendi. É, não, então assim todo mundo gosta.
Ah, não, eu achei que você jogava na casa de um amigo, não tinha...
Não, você acha? A casa do amigo dele é um SD.
Mas se o meu amigo se chamar Kingston, talvez eu tenha.
Eu detestei a versão de Wii U, a de 3DS deixou a desejar, mas eu também gosto muito da série. Não sou bom, mas certeza vou pegar esse aí, porque eu já comprei ARMS. O que que me falta no Switch?
Nossa, não é tão... não rebaixa tanto o jogo, não. Esse Mario Tennis parece que vai ser bem melhor que o ARMS, cara.
Não, eu tô falando, tipo, se eu já fui lá e comprei ARMS...
Ah, tá.
E esse Mario Tennis? O Mario Tennis tá bonito, tá delícia.
Tem modo história, né? Modo
arcade. Tem a Rosalina, cara, acabou.
Tem o Chain Chomp pra você jogar também.
Mano, eu sou main Chain Chomp desde que ele foi anunciado.
Ele segura a raquete na boca, é muito engraçado. É,
nossa, eu achei animal.
E a parte eu gostei do Bowser Jr. Usando...
as luvas de boxe.
Usando o robô, o robôzinho dele.
Último detalhe é a pose do Luigi com a rosa na boca lá, e aquele topete maravilhoso.
É, mano, e esse jogo ele vai ter roupinhas também, você vai poder customizar seus personagens favoritos, velho.
Espero que sem atributos, por nossa, favor, sem atributos.
Como a gente teve outros anúncios no Direct, mas pra gente não foi tão impactante, a gente vai fazer uma sessão bem mais rápida, assim, de só impressões mesmo. Então eu vou citando os jogos ou anúncios que foram realizados e a gente vai comentar de uma forma mais rápida. Captain Toad, que veio do Nintendo Wii U. Não sei se vai ter alguma novidade, acho que vai ter um modo co-op, né?
Vai ter fase do Mario Odyssey a mais.
É, ele vai ser lançado no dia 13 de julho.
E vai ser ignorado por mim de novo. Também. Eu do Wii U e eu não terminei, me arrependo.
Vai ser ignorado por mim no Switch e no 3DS.
Taekwondo Tatsujin, finalmente esse jogo tá chegando pra um console que não tem trava de região, então nós, ocidentais, poderemos jogar. Ele vai ter modo pra duas pessoas, um Switch e minigames pra quatro pessoas.
É, eu não vou mentir, esse anúncio me deixou louco, mas eu não vou
comentar. Eu provavelmente vou pegar na eShop japonesa.
É, eu com certeza vou pegar na eShop japonesa, com certeza. É, Undertale, pra quem tava esperando Modern 3, chegou Undertale e eu acho bem legal.
Não, mano, não. Modern 3 é insubstituível, não coloca Undertale no lugar.
Enfim, não colocaram data, né?
Não, lançou eventualmente. E eu já joguei no PS Vita, então foda-se.
É, Jomão, eu não sei falar japonês, cara.
Saga Scarlet, na Direct japonesa anunciaram Saga Scarlet, Grace, Hiro no Yabo, que significa Ambição Escarlate, e eu só
coloquei isso aí.
Porque eles estavam querendo falar, pra mim era Scarlet Grace, né? Mas eles quiseram falar esse Hiro no Yabo, então eu coloquei isso também. E é o RPG do PS Vita que lançou no final de 2016 pro PS Vita. Ele perdeu a exclusividade e vai vir pro Switch. Que é um RPG da série Saga.
Mais marmita, hein?
Também no Direct japonês anunciaram mostraram uma roupa do Link para o Phantasy Star Online 2 Cloud, que a gente já comentou que foi anunciado no Direct. E também anunciaram quando o serviço vai ser aberto no Switch, que vai ser no dia 4 de abril. E não precisa pagar, se não me falha. É de graça que tá escrito lá. Eu não sei o que você paga, provavelmente, depois.
É, caguei. Trilogia do Crash, eu já tinha sido vazada. Não sei se muita gente duvidou, a gente já comentou em outro podcast. Ela vai ser lançada no dia 10 de julho e, obviamente, eu vou comprar.
Em 2019, provavelmente, sairá a trilogia de Spyro, já que a de PS4 tá começando a ter essas suspeitas.
Nossa, credo.
Eu gosto de Spyro, eu gostava de Spyro.
Eu também gosto, acho ele bonitinho. Never Fear Little Nightmares, é um joguinho da Bandai, não sei se a gente pode chamar de indie game, mas ele tem essa meio pegada de terror, me pareceu meio Nightmare Before Christmas, né? Enfim, duas histórias de duas crianças nessa versão, e você vai poder usar o amiibo do Pac-Man que libera uma máscara. Lançamento no dia 18 de maio.
É, isso aí já tinha em outros consoles, e eu não vou pegar porque eu tenho um aberto, assim, eu sou muito medroso.
É tipo, o cara tá no navio, a criança no navio lá, um monte de espírito em corpos querendo matar ela e foda-se.
South Park, The Fractured Butthole, ele vai ser lançado, é um novo jogo da RPG de South Park. Não, é a primeira, a segunda versão, que foi lançada acho que ano passado.
Não, como assim a segunda versão? É o segundo RPG da série, né?
É, o segundo RPG da série. Enfim, é um jogo que já tinha sido atrasado, ele foi lançado ano passado pra outros consoles, tá chegando agora pro Nintendo Switch.
E talvez seja o... eu não sei se o primeiro, mas provavelmente ele vai vir em português, né? Porque a original veio em português, os das outros consoles veio em português.
Então, aí é que tá. Quem distribui essa merda é a Ubisoft, né? Então, aí tá uma coisa legal. Merda. Não, foi uma merda, mas não é.
Ele virou ele falando merda, toda merda. Nossa,
tô virando Jomon. A Ubisoft, ela distribui jogos aqui no Brasil, eles localizam, etc. E a melhor coisa disso é que eles lançam ao preço mais justo aqui no Brasil, né? Talvez com os impostos reduzidos. Por exemplo, Just Dance, você consegue comprar R$120 aqui em loja franquia, né? Eu espero que isso aconteça com South Park também pro Switch. Que não sejam jogos importados de lá, entendeu? Que a Ubisoft distribui esses jogos aqui pras grandes revendas.
O Mario e Rabbids eu ainda não vi aqui, então não sei como anda essa... como toca o jogo no
Switch. É, vamos ver.
Esse South Park vai ter o Season Pass, ou se você quiser, vai ter 3 DLCs e compras separadas. A última DLC vai sair no final do ano.
Hyrule Warriors Definitive Edition, pra quem quer comprar o jogo pela terceira vez, Jomon, vai ser lançado no dia 18 de maio.
É só a segunda, porque a de 3DS é muito horrível.
É nojenta. Você corta a sua vista com o serrilhado do jogo. Então, eu vou estar que nem o Jomon nessa e vou comprar a segunda edição também.
E por fim, vai ter um torneio de armas, só que é só
nos Estados Unidos. Que ninguém liga e foda-se, vai embora.
No Canadá, foda-se. Sei lá.
O que você fala, cara?
É legal pros caras que é competitivo, pô.
Pros caras que é competitivo, mas quem ouve? Se tem ouvinte da gente nos Estados Unidos ou no Canadá, avisa que aí a gente fala sobre essas coisas. Se você não mora lá, vai ter um Global Test Punch. Se você tem um Switch, vai ter um Global Test Punch, porque eles têm que desencalhar o que tem de armas. Então vão ser 3 dias a partir do dia 31.
A apresentação da Nintendo, ela ia terminar, aparentemente, com Splatoon, tá? Eles reservaram, acho que os 6 últimos minutos só pra falar de Splatoon 2. Pra começar, o jogo vai ter um novo rank, né? Eles mostraram, vai ter
um
rank
X. Ele vai ter um update 3.0 agora, né? Ele vai ter um update 3.0.
Sim, sim.
Ele vai trazer novas roupas, mapas e vai ter um novo rank, que é acima do S+.
É engraçado que são mais de 100 roupas. É uma caralhada de roupa.
Eu imagino que são 100 roupas dividido em 2, né? Ou 3, né? Sapato, 4 até, com sapato. Não, roupa... Sim, essa calça não tem, né? Em 3, então. Cabeça, corpo e sapato.
Joelho, pé, a música da Xuxa, né?
Obrigado. Eu tava confuso, tá? Três mapas novos, eu acho legal, tipo, esse conteúdo não, de graça.
São 3 novos. São 2 antigos e um deles é novo. Ah, é que são os dois
três
são
mapas Splatoon. Novos pra Splatoon 2.
Entendi. Esse rank eles não explicaram ainda muito bem como chegar nele, só falaram que vai ter. Então, pô, os caras
que... Portanto, é acima do S+.
Tipo, só mostra isso. Mostra
aqui a subida, né, de ranking do S+ pra X.
Mano, alguém aqui tá rank alto no Splatoon?
Não, eu só joguei o primeiro. Esse 2 eu não joguei, mas depois eu parei, né, não deu.
Tem que voltar porque eu fiquei com vontade ainda dessas coisas.
Você tem que pegar o ouro primeiro no auge, mano.
Ô, louco.
Ai, eu chutei a minha cadeira aqui por causa disso. Olha só, doeu na minha corpo.
E eles também mostraram que vai ter uma nova expansão DLC chamada Octo Expansion. E, enfim, vai trazer novos personagens, né, das profundezas do Splatoon.
Vai trazer
os
Octoling. É isso que vai trazer. Que tinha no Splatoon 1 uma versão dela jogável, que os caras usavam hack pra conseguir colocar. Agora vai ter uma versão oficial.
Sim.
E um novo modo história que provavelmente vai dar mais... vai entrosar mais a gente com a Kelly
com a lore.
E a Pure e com a... Ih, meu Deus, esqueci o nome das duas
Marina.
A Pure e a Marina.
Eu achei engraçado o trailerzinho parecendo Matrix no metrô lá um pouco, com os carinhas de terno e óculos escuros.
Oh, não achei engraçado não, achei animal aquilo. Não,
então, também gostei pra caralho a
música. Não, eu gostei. Tá mas não deixa de ser engraçado, mas foi muito louco, a música foi legal, etc. O que eu, assim, vendo as fases que eles mostraram, parece que vai ser uma mais difícil que o normal, porque as próprias Octolings que estão seguindo ela lá tem uma cor diferente.
Porque não pode ser outras Octolings, senão ia ser... Luta, sei lá, uma guerra civil. Mas o detalhe pra que a roupa que a Pure, que a Marina estão vestindo, ela, Pure, e Marina estão vestindo. Purr, filha da puta. A Pérola e a Marina estão vestindo? Não, a Purr e a Mariana estão vestindo.
A Mariana.
São roupas de rappers e americanos. Tipo, tem a roupa exata dos rappers usando.
Você encontra o 50 Cent lá no final da campanha.
Snoop Dogg.
Pra quem tem interesse no Splatoon 2, eu acho que vou comprar. Vai ser $20.
Por mais que eu não tenha nem terminado a missão normal, eu tomei spoiler da Kali.
Aí não tem o que fazer, né, irmão?
Você
aí
terminou a história do Splatoon 2?
Sim, eu fiz 100%, eu peguei as coisas tudo lá.
Pô, parabéns, mano.
É, troféu joinha. E pra quem for comprar agora, vai ganhar umas roupinhas lá com o símbolo de Octoling pra usar online.
Pra mostrar que seu otário e compra antes.
E bela bosta, mano, a camiseta com uma estampa.
Mas é melhor do que a camiseta em um certo Zelda Breath of the Wild do Nintendo Switch.
Escrito
Switch. eu queria aquela camiseta na vida real. Ou será que não? É, não, acho que ia ser uma merda.
Você podia tatuar no seu peito aí, nunca saía de você.
Nossa, cara, eu pensei que já tinha terminado a apresentação quando eles tinham falado do Splatoon 2. Eu falei, ah, é isso.
Fiquei broxado. Eu fiquei meio tipo, putz, é só isso? Eu tinha ficado meio mal.
Eu sabia que ia ter alguma coisa, eu pressenti no meu coração.
Não, o pior disso é que eles tinham terminado com aquelas poses escrotas do produtor lá de Splatoon 2.
Nossa, ele... fazendo número 8, né? Mó bosta. Cara,
eu tava assistindo na sala, a minha mãe apareceu quando esse produtor veio, velho. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, ah, mãe, agora a parte que tá mais vergonhosa possível você aparece, né?
É que quando você tá vendo anime, aparece, tipo, coisa meio quase pornô, né?
Eu preferia isso, que dá boa. Porque eu falei 8 de Splatoon.
Mas aí, eles falaram, olha, a gente tem um último vídeo, o produtor ainda na tela, aí começou a aparecer os Inklings lá, tirando no outro, falei, ah, mano, alguma coisa de Splatoon, né?
Ó, rapidão. Sério?
Você não vê que eles mexem nessa hora?
Mano, claro que não, cara, eles estavam tirando no outro, eu falei, foda-se, outtado, eles vão ter a trabalhar.
Então... Splatoon, mostra os Inklings dando tiro, você olha e fala, putz, ó, cadê o barulhinho das
Splatoon? Sabe por que eu percebi que eles mexem antes também? Porque... Aqui esse trailer parecia muito o primeiro trailer do Splatoon 1 na época do Wii U. Então era como se estivesse assim, mostrando, ó, essa é a essência desses personagens. E eles vão pro Smash, que no Animal Crossing, que mostrou o villager saindo da casinha.
Nossa, sabe? Cara, você abstraiu muito pra pensar isso,
né? Não tô zoando, eu peguei assim.
Ah, dava pra pensar, só que pô, tem um trailer de Splatoon depois do Splatoon. O que pode ser? Onde mais
também.
Os Ou eles estão no Tekken ou estão na porra do Smash, né?
Se tivesse no Tekken.
No Soul Calibur.
O desejo interno de vocês falou mais alto. Não é possível, vocês estavam querendo que isso acontecesse, pra vocês pensarem isso.
Era óbvio que ia acontecer isso.
Não era óbvio, mas era óbvio que Smash iria chegar no Switch em algum momento.
E teria apresentado. O Jeff mandou isso, acho que foi no cast passado, velho.
Não, ele falou que gostaria que isso acontecesse. O que importa é eles apresentaram o trailer magnífico, né, do olho da Inkling brilhando até.
Eu tremi.
E aí eles mostraram a silhueta dos personagens. Vai ter o Mario, vai ter o Bowser, vai ter o Link... Com a roupa do Breath of the Wild.
É, cara.
Anunciar, assim, de fato, só mostrou o Mario e o Link, né? O resto foram silhuetas ali no fundo.
É, se for assumir silhueta, tem uma que parece o Shrek lá no fundo.
É, e virou Mugen agora.
Não, mas o Link... Ó, só quero jogar real que o jogo vai ser lançado em 2018, né?
Eles falaram que 2018.
É, porte,
então,
né?
Então, obviamente, é o Smash de Wii U, só que sem o nome do Smash de Wii U, vai estar Smash, sei lá, vocês vão querer um nome piegas que nem Force Switch, mas eu esperaria um nome decente. E vai ser port, vai ser tipo, o jogo vai ser meio copy-paste, porque não dá pra produzir um Smash nesse tempo. Então a gente pode colocar a fé que, tipo, a roupa do Link é essa roupa. Não, ele não vai mudar o moveset dele.
É, eu acho que eu concordo com vocês, eu tava argumentando com o pessoal do escritório que provavelmente também seria um port, né? E a galera, não, é um jogo novo. E já tem gente usando a hashtag 5 Mesh, sabe? De referência no Smash.
É, tem gente falando que vai ter o Crash também já.
É, então calma, gente, calma. A gente não sabe de nada ainda. A gente não sabe se é jogo novo ou se é um port. Eu acho que é port.
Naturalmente é port. Se eles mudarem o moveset do Link pra ele ser a versão do Breath of the Wild, aí ele vai meio que tomar o lugar de um personagem, né? E os caras falaram também que era o Mario da versão do Odyssey, mas eu não vi o olhinho.
Não vi também.
Então os caras tá meio fumado também. Tá vendo coisa que, onde não tem. Ou senão a gente que não viu, né? E dá pra confirmar ali nas silhuetas, assim, que não foi confirmado, mas tem um Bowser que você falou, tem a Samus, provavelmente o Pikachu tá lá também, tem um bichinho orelhudo. Então o Marth, que tem uma figura humana, ou o Marth é o Fish Trainer, eu chuto no Marth.
Então é, dá a gente pra sabe ter que não é o Cláudio, né? Por causa do cabelo.
Não é, exatamente, é verdade, o Cláudio não está lá. Mas isso aí dá pra ter pelo menos uma ideia daqueles foguinhos. Mas a gente vai ter tempo até E3 pra falar disso.
Eu queria argumentar com o Jomon que eu comentei no Twitter que, mano, talvez a proposta seria que tivesse Smash e Pokémon no mesmo ano. E o que, que você me respondeu, João?
Eu não falei com palavrão, mas eu falei, nem fudendo, Pokémon tá com cara de 2019 pra frente. E com esse Smash eu considero que, tipo, é basicamente o cara falou, ó, esse ano é ano de Smash, Pokémon não vai ter agora. Os caras não vão falar nada de Pokémon, normalmente eles falam Pokémon no início do ano, não vai ter Pokémon esse ano.
Mas tava estimado pra 2018, apesar de não ter tido anúncio, tava estimado pra 2018.
Tava estimado, tipo, em produção, no mínimo 2018. Não vai ser no mínimo. Você sabe como a Pokémon Company trabalha.
Mas esse não é o melhor momento pra eles já colocarem personagem de Pokémon dentro, novo? Eles sempre fazem essa relação.
Então, se fosse um Smash novo, pode ser só um DLC depois ou senão nem ter nada. Tem uma galera que tá chutando que vai voltar o Pokémon Trainer. Mas eu duvido bastante.
Tomara, eu gosto. Mas enfim, se lançar Pokémon Smash no mesmo tempo, eu com certeza vou pegar esse tweet, fazer uma camiseta e botar ainda nas minhas capas do Facebook e do Twitter.
Pode fazer, então. Porra. Eu falei, pode, eu ia falar lá, pode printar que nessa diz Pokémon em 2019, mas 2018, mas nem fodendo.
Vai ser, você sabe que isso vai ser meu toque de celular por muito tempo, se acontecer.
Vai ser lento ainda, né? Você vai desacelerar a voz dele,
sabe? Pra abertura do cast, isso.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós vamos discutir os comentários realizados no último podcast, o Nintendo 394, certo?
Yep.
Nós tivemos 3 comentários, então eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário é do João. Salve! Mário, os primeiros podcasts que eu ouvi foram na época dos rumores sobre o NX. Te garanto que já eram de boa qualidade. Aceite! Aí, Amar, aceita aí.
Não, cara, eu te garanto que não era, mano, mas agradeço pela tentativa de me animar.
Admiro a sua vontade de estar sempre melhorando. Isso tem feito desse podcast o meu mais aguardado da semana.
Nossa, então comenta quais os outros podcasts que você escuta aí pra gente tentar fazer um comparativo se a gente tá indo melhor ou não. É,
que o Mario quer se sentir melhor, esse escrotinho, hein? Anyway, teve uma vez que vocês colocaram o trecho de um programa bem antigo. Aquele sim era ruim. Hahaha, eu não sei, era um sorriso. É que o Skype zoou com a imagem do cara.
Esses antigos
aí, eu tenho medo. Isso aí, Lucas. Nos programas anteriores, eu já tinha visto que você gostava de jogo de estratégia. Curte uns JRPGs, Pokémon e etc.
Como assim? Com certeza vai...
O quê?
Eu só xingava anime antes?
É, não, sim, mas você gosta de jogo... Não, mas você gosta de jogo de estratégia, porra. Você gosta de Pokémon?
Ah, sim, sim.
Você nunca enganou a gente, Lucas.
Na verdade, eu sou um otaku de coração.
Exatamente. Dorme até com travesseirinho, né, de mina de anime.
Ou ele dorme com Dakimakura.
Dakimakura.
Nossa, já não entendi.
É um travesseiro de minas que você abraça.
Puta que pariu, pode continuar com o comentário.
Com certeza vai curtir Fire Emblem Shenmue Tensei. Na minha... Irrelevante, ô mano. Irrelevante o caralho, mano. A gente não joga você pra baixo, não.
É, aqui ninguém se menospreza, não. Só uns aos outros, mas assim mesmo, não. Assim
mesmo, não. Aí não rola. Opinião, na minha opinião, essas franquias têm muito mais jogos bons do que medianos. Eu concordo. E acho que o Mario devia dar uma segunda chance. Pelo menos um Devil Survivor que tem uma gameplay diferente.
Não, eu já joguei. Não é que eu não gosto. Eu só não é o meu jogo, meu tipo de jogo favorito. Porque eu não gosto de RPG em primeira pessoa. Isso me incomoda.
É um preconceito que tem que... Que acontece.
É que eu gosto de estar mais imersivo lá e ver.
Mas você olhando pros bichos em primeira pessoa, não é a maior imersão que você pode ter?
Mas eles estão em 2D, Jomon. Pior
ainda. Não subestime o Jomon. Ele tem bom gosto, cara.
Olha.
É que o meu gosto dele é parecido. A gente gosta
de. Brincadeira.
Não, eu tenho um cheat taste em alguns momentos, mas a vida continua, né? Quem não tem?
Eu só quero deixar claro que, olha, eu não desgosto de Fire Emblem, nem
Shin Megami Tensei. Não, mas Fire Emblem é em primeira pessoa.
Não, ok, mas eu tô falando que eu não desgosto, eu só não é o meu gênero de jogo favorito. E Fire Emblem eu realmente não dei muita oportunidade. Sei lá, eu joguei o Awakening um bom tempo, parei e depois nunca retomei.
Compra no Switch e espero que dê bem.
É, talvez.
O segundo comentário do Felipe Augusto. Concordo que o problema não é ser um port mobile, mas sim como mesmo é feito, já que vários games de celular são muito bons, apesar de não ser a minha praia. E já que estamos falando de port mobile, o que acham do game de celular que está para ser lançado no Nintendo Switch? O Galaxy on Fire Manticore. Manticore, em inglês, que eu não sei como se fala. Eu descobri que é um port de celular, pois estava atrás de algum game de nave. Algum MMORPG, sei lá. Algo de nave, só que mais interativo sem ser aquela coisa single player sem interação. Já joguei Vendetta Online de PC e achei muito bom, mas queria algo para os consoles e acabei me deparando com esse futuro lançamento para o Switch. Ó, tenho que falar que eu não conheci o jogo, eu tive que dar uma pesquisada no Google depois que eu vi você falando dele.
É, eu também não conheço muito o jogo de celular, então eu não tenho muito argumento para falar. Os que eu jogo são jogos que franquias que eu já conhecia antes de, sei lá, tentar jogar no celular, jogos de console, sabe?
Eu também não conhecia, e quando ele falou jogo de nave, tudo que eu lembro são aqueles joguinhos do Neo Geo que você vai destruindo as coisas e ganhando power-up.
Não é uma briga, porque se fala é... Não,
aquela navinha em visão aérea. Shmup,
né, que os caras falam. Shmup. Não, Shmup, é um jogo de nave meio Star Fox 64, parece.
Ah, então é diferente pra caralho. Eu achei que era aqueles de visão aérea.
Sim, sim. Não, eu não gosto, tipo, a única coisa que eu jogo é Star Fox 64, basicamente. E eu não sou bom também, dia de passagem. Então eu não conhecia mesmo. E não sei, o jogo provavelmente vai lançar cara no Switch, então também não me interessa.
Mas você não gosta de Star Fox 64?
Só do Star Fox 64.
Então por que você não pegaria esse pra testar?
Porque não é Star Fox 64. Star Fox 64.
Exatamente. Quando a Nintendo lançar de novo Star Fox 64, eu compro.
Tem que ter o Fox, tem que ter uma raposa, senão ele não joga.
E tem que ter a palavra 64. Zero eu não aceito.
Ah, tá bom, tá bom.
Se eu compro a continuação que é o 64, porque eu vou querer o zero, entendeu?
É, isso eu concordo com ele.
Star Fox 2 não ajudaria?
Não, porque não é 64.
Poderia ser Star Fox ST4 2.2.
Pode ser 65, que aí já, eu já tô vendo que é uma continuação do 64. Tá, não aconteceu a piada. Acontece.
Não, foi bem bosta mesmo.
Tá, a vida tem dessas também, a gente não vence todas. O último comentário é do Rodney Vino Orelana. Buenos dias, amigos nintendeiros. Uma palavra nova.
Eu sou nintendeiro. Aí, referência a rolezeiro, tá?
Pode ser. Não, boa, eu não tinha percebido. Boa, inteligente. Coisas que precisamos no Switch. YouTube e redes sociais. Joy-Cons e ports do Wii U mais baratos. Ele isso falou é isso porque eu vi ele reclamando no Twitter que ele descobriu que o Donkey Kong o Tropical Freeze vai ser preço de jogo cheio.
Que lixo, velho.
É porque ele ainda não viu o The World Ends with You, provavelmente, com o preço de jogo cheio. Sora, Neko e Crono como personagens do Smash do Switch.
Nossa, não, hein, mano?
Mano, não. É, eu falto Shrek nessa lista.
Isso é Madruga também. Cheaters.
Mas deixa
isso pra gente. Isso é Madruga do Street Chaves, é muito mais fácil pegar, né?
Mas falando sério, tipo, o Cloud, que talvez pra mim deveria ser o Cécio ou a Terra, mas o Cloud no Smash já é o suficiente da Square Enix, não precisa de mais nada.
Não deveria estar lá, só começa por aí. Não,
você tá falando do Cécio ou a Terra porque eles apareceram no Super Nintendo, é isso?
No Super Nintendo, sim. Ou se não, o Bartz, né, o Butz.
Mas ninguém conhece eles.
Esse é o problema, ninguém conhece o
Final Fantasy V. Square Enix é Cloud, Final Fantasy é Cloud.
É igual o Pikachu, sabe? Você fala, tudo é Pikachu no Pokémon, sabe? Pra sua mãe.
Ah, mas o Cecil eu acho que tá, tipo, sei lá, ele pra galera mais antiga, ele é famoso.
Olha o nome do cara, Cecil, olha o impacto que causa essa porra.
Não, eu prefiro a nuvem, né, no meu Smash. É. E pra terminar, como vocês ainda não têm um canal de YouTube... Faça algumas recomendações de youtubers bons. O único bom que eu conheço é o AVGN.
Ah, o Angry Video Game Nerd é legal. Olha, eu recomendo você ver o Peanut Butter Gamer. Ele também faz umas coisas engraçadas.
É o fã de Zelda?
É, ele é fã de Zelda também. De
Final Fantasy, né? De Zelda 2 ele gosta. Acho que eu assisti que você recomendou, ele é legal mesmo.
Tem ele e... Ah, eu não tô lembrado agora.
É só de Nintendo?
Eu não sei, é de videogames. Youtubers, ou não, né? Youtubers, tá aberto.
Ah, não, eu vou restringir videogames, pelo menos, né? Porque senão a gente vai sair fazendo um monte. Mas assim, eu assisto, o único que eu vejo mesmo de videogames é o Jovem Nerd, porque eu não tenho paciência pros outros, tá? Mas não é preconceito, eu realmente não tenho... Não, é preconceito sim, que escroto da minha parte. Mas eu assisto muito youtuber de... Não youtuber, eu assisto... É, streamers de LoL, só que eu pego o compactado deles do YouTube e assisto, né?
É o quê?
Não, não, né? Nem. É, o Yoda sim, mas. O Yoda, eu gosto muito do Yetis. Tá, então, eu acho muito engraçado. Se alguém joga LOL aí também, acompanha o canal do Yates, que é da hora.
E eu assisto um conteúdo que eu gosto muito é do Game Explain, que eles fazem. A review é sempre sobre Nintendo, né? Os caras eram ex da IGN, pelo menos um deles era ex da IGN, ex-funcionário, no caso, não ex-namorado. E aí eles fazem vídeos, às vezes focando em, o que eles fazem muito é pegar um trailer e destrinchar o trailer com todas as informações possíveis que você pode tirar daquele trailer. Eles fazem isso muito bem.
Eles dão um zoom em cada pixel da imagem pra ver
se tem. E vão falando, mostrando coisa, isso aqui é de tal personagem de tal jogo, quando
eles passam o algoritmo no vídeo pra ver se tem mensagem subliminar também.
É muito bom quando eles fazem reviews, fazem, às vezes, umas lives. O quê? O conteúdo é muito bom?
Não, da mensagem subliminar eu exagerei.
Sim. E se você gosta, eu vou fazer das recomendações, dar uma cheatada aqui. E se você gosta de videogames, mas numa parte, estudar sobre videogames, né? Ver vídeo de game design, os vídeos do Astia Credits são bem interessantes. Eles falam, como que funciona, de um jeito bem geral, como funcionaria, por exemplo, como funciona pra você balancear um jogo, um RPG de turnos. Um jogo de turnos entre duas pessoas, como se fosse um jogo de cartas, um Hearthstone. Como que funciona um balanceamento no Hearthstone. Eles fazem um estudo bem mais voltado pro game design. Então, se tem interesse nisso, eu aconselho o Astia Credits.
Não, eu ia falar que a gente tem um canal no YouTube, né?
Mas é mais vergonhoso do que canal, né?
A ideia era publicar pequenos trechos de podcast em forma de vídeo, mas o Jomon parou de fazer isso. Bom, e pra você que ouviu até agora, incluindo tá acordado depois que o Jomon babou um ovo aí do canal, não deixe de continuar comentando aqui no episódio. Inclusive, comente com todas as suas impressões da Nintendo Direct, ou se você quiser fazer alguma pergunta para nós, não deixe de comentar no site. Nós leremos os comentários no próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.